Rui Neumann, o Mali está neste momento entre a primeira e a segunda volta das eleições. O que é que marca a situação no Mali neste momento?
A primeira coisa que marca, que temos que logo à partida assinalar, é a taxa de participação, que foi de 35,73%. Isto marcou muita gente, que dizem que é uma taxa de participação muito baixa, que foi justificada pela questão sanitária do Covid-19, mas também e principalmente pelos problemas de segurança na região centro e sul, onde polvilham as organizações terroristas. A mim não me choca esta taxa de participação tão baixa quando vemos as eleições precedentes, e principalmente de 2013, que estas, ao fim e ao cabo, vão dar o novo painel do Parlamento, dos 147 deputados da Assembleia, é para refazer exatamente o que saiu das eleições de 2013. E aí, na primeira volta, tendo sempre em conta a primeira volta das eleições, foi de 38,40% taxa de participação, foi ainda inferior em 2007, com 33%, e 18% em 2002. Ou seja, esta atitude de quase de abstenção, de não participação na primeira volta das eleições legislativas no Mali, quase que é uma tradição agravada pela questão sanitária e, por outro lado, agravada, eu diria até em primeiro lugar, pela questão da segurança. Houve grandes ameaças de grupos armados de boicotarem as eleições e houve um caso quase inédito em África, em que o líder da oposição maliana, Soumaila Cissé, foi raptado. Foi raptado e aqui tornou-se o grande destaque, o grande, digamos, o grande painel informativo, quando quase passou para segundo lugar que seis outros candidatos foram raptados também. O enigma é quem raptou Soumaila Cissé. Soumaila Cissé é realmente a segunda figura da política maliana, no sentido em que Ibrahim Boubacar Keita é o presidente, Soumaila Cissé é o carismático homem da oposição e foi raptado durante um período de campanha numa zona de grande atividade dos grupos armados e aqui surge um enigma que é quem raptou de facto Soumaila Cissé. São algumas opiniões que é a organização da Amadou Koufa, da Frente de Libertação de Massiná, como também recaem sobre a própria Al-Qaeda, que opera ativamente na mesma região, ou seja, no centro. A Frente de Libertação de Massiná opera mais no Massiná, uma zona predominantemente fula. Ou seja, estas duas organizações, a Al-Qaeda e a Frente de Libertação de Massiná, fazem parte da federação das organizações terroristas que se agruparam numa só organização que é liderada por Yad Gali. Yad Gali e Amadou Koufa estavam em negociações, ou seja, abriram canais de diálogo e aceitaram os canais de diálogo abertos pelo governo para negociarem, para darem uma plataforma, ou seja, uma abertura a negociações para reduzir o clima de atividade militar terrorista nesta região. Tudo isto acontece no mesmo momento, ou seja, eleições, abertura de diálogo com estas organizações em que Soumaila Cissé não se opunha à iniciativa de Ibrahim Boubacar Keita de dialogar que tinha hesitado ao início.
Deixa-me...
Isto tudo junto é quando é lançada oficialmente o Task Force Takuba, onde participam 13 países, mas isso a gente já vai debater também.
Raul, negociações, abertura de diálogo entre governo e grupos armados, jihadistas, tem algum futuro este tipo de negociações?
É duvidoso porque, por princípio, um Estado soberano nunca negocia com terroristas e, portanto, há esta dúvida no sentido em que legitimidade é que um governo legítimo para a suplenagem tem de negociar com uma organização terrorista, com uma organização subversiva. Embora me pareça também que, e parece-nos a todos, creio eu, que analisando a situação no Mali, é inevitável que isso aconteça para que se garanta uma paz social mínima. Agora, parece-me interessante analisar o seguinte: se Soumaila Cissé é raptado cerca de 3 dias antes do início da realização da primeira volta. E a primeira volta não é adiada. O que não faz muito sentido ter eleições com um líder da oposição raptado e sem saber quem o raptou, onde está, etc. Mas isto já é um primeiro passo para a negociação. Não para a negociação com os terroristas em termos desta plataforma de paz, mas para este caso específico da libertação deste homem. A segunda volta não voltou a ser adiada. O que demonstra, por outro lado, que toda esta situação é uma situação que convém ao próprio presidente Ibrahim Boubacar Keita, que já agora também, relativamente à situação do Covid-19, tem tido um nível de aprovação pública esmagador, porque aquilo que se está a passar nas cidades do sul de Mali, na zona sul-saariana, a zona tropical, a zona verde, o Mali Negro, é que todas as noites estas cidades adaptaram-se os carros de bombeiros para fazerem a fumigação, digamos assim, a desinfestação das cidades. E isto tem sido feito em larga escala e isto tem beneficiado muito Ibrahim Boubacar Keita. Portanto, neste momento, o poder legítimo do Mali não tem interesse nenhum em negociar com os terroristas, porque o cenário é benéfico ao poder instituído. Portanto, continuamos no limbo em decidir sobre se negociar ou negociar, mas isto parece que foi um problema, uma questão que passou para pós-eleições.
Não partilho muito a mesma opinião, porque o Raul disse, e com razão, um governo soberano não deve negociar com organizações terroristas. Mas agora, o que está aqui em questão é se esse mesmo governo soberano que está em Bamako, a milhares de quilómetros do centro operacional das atividades militares terroristas insurrecionais, se tem alguma presença efetiva ou não junto das populações locais. As próprias populações locais respondem a essa pergunta e dizem que não. Daí que emergiram estes grupos, como a Frente de Libertação de Maciná, como grupos de autodefesa, dada a ausência total do Estado. Não estou, de forma nenhuma, a argumentar uma razão de ser das organizações terroristas nestes territórios, mas a dar a razão porque é que isto aparece. Ou seja, chega uma altura que é necessário, se o governo não consegue estar presente, nem controlar o Estado que deveria, o seu próprio Estado que deveria controlar, e ter que contar com uma força como o G5 Sahel, ter que contar com uma força como a Berkane, e agora com os 500 homens que vão compor a Task Force Takuba. Ou seja, este governo existe principalmente em Bamako e as operações que as Forças Armadas Malianas têm efetuado no território são mais operações quase de diversão e até mesmo, eu diria, de propaganda que com efeito imediato junto das organizações terroristas. Agora, a própria organização terrorista em si, ela é terrorista segundo uma qualificação do próprio governo ou então da própria comunidade internacional. A população maliana, maioritariamente, que isto vai de encontro a uma tese que sempre foi defendida pelo próprio Imam Diko, que beneficia de grande popularidade e credibilidade junto da própria população maliana, depende que se deve dialogar com estes grupos. Deve-se dialogar com estes grupos, obviamente, impondo regras, impondo limites, impondo uma estratégia e um caderno de encargos que permitirá, do diálogo, passar à negociação. E se houve abertura da parte de Abdi Ali, se houve abertura da parte de Amadou Koufa, certamente que vai abrir uma porta a um novo formato do Estado maliano, que há quem sugira até que se venha a tornar numa federação porque na atual configuração não suporta, digamos, a configuração da geografia humana que tem e que leva à existência deste tipo de grupos, mas que é uma solução de se criar uma frente unida contra um inimigo maior que foi eleito, digo eu eleito, entre aspas, durante a Cimeira de Pau, em que é o Estado Islâmico do Grande Saara. Portanto, é o diálogo, que as portas foram abertas para esse diálogo, que pode viabilizar negociações, digamos, é uma das soluções, tendo em conta a configuração do país, tendo em conta a ausência do Estado na maior parte do território maliano e tendo em conta também a dependência total que o Estado maliano tem das forças operacionais estrangeiras.
Falando de forças operacionais estrangeiras, Raul, nós temos milhares de tropas francesas, temos tropas das Nações Unidas, vamos ter agora da Cuba, não é? Essa task force que é composta por membros de 13 países europeus, estará operacional este verão, operacional inicialmente este verão, mas totalmente operacional no início de 2021. Em que esta task force vai contribuir para resolver ou tentar resolver uma situação que parece que até agora milhares de soldados não conseguiram? Qual poderá ser o contributo?
É verdade. Parece que é mais do mesmo, porque esta task force da Cuba vai fazer um reforço, é uma duplicação de uma missão que já existe, que é a missão EUTM, European Union Training Mission. Portanto, a dar formação, ainda não se sabe, inclusivamente, qual é que será, se esta task force terá um Estado maior independente ou será integrado na Força Barkhane. Muito provavelmente será integrado na Força Barkhane. É uma iniciativa da União Europeia, mas na verdade é uma iniciativa da França. E isso vê-se pela falta da presença da Alemanha nesta task force. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, com o Brexit, neste momento temos na União Europeia dois galos para um poleiro, que é a França e a Alemanha. E, portanto, é por essa razão que é uma task force da União Europeia, de certa forma, coxa, porque não inclui toda a gente que poderia incluir. É uma task force que, neste momento, vai atravessar um período de muita burocracia até se estabelecer no terreno e até ter a sua missão perfeitamente definida, porque primeiro é preciso fazer uma seleção da parte europeia já está feita, mas depois, chegando ao terreno, é necessário jogar com todas as idiosincrasias locais. Uma das coisas que me disseram, inclusivamente, foi que muitas das vezes o que acontece nestas operações, nestas missões em África, é que vai tudo planificado a partir da Europa e dos horários europeus e depois chega-se ao terreno e é preciso alterar tudo, até por uma questão da hora a que nasce o sol e da hora a que o sol se põe. Portanto, tudo isto é um processo que começa agora e que, de facto, para estar operacional definitivamente ou verdadeiramente operacional em janeiro de 2021, vai levar agora um enorme processo burocrático de negociação entre a soberania maliana e esta força militar, e isso levará algum tempo, e é aqui que se vão acertar alguns ponteiros do relógio relativamente à verdadeira função desta missão. É uma missão que, como disse no início, será uma duplicação daquilo que já existe, porque tem fundamentalmente a questão da formação dos quadros locais. Quando eu falava da seleção, é precisamente selecionar quem é que são os quadros locais que vão ser formados. E, portanto, parece que é uma, na verdadeira dimensão, e por isso é que Portugal está incluído porque quer ficar nesta fotografia. Portugal quer marcar aqui um ponto para estar num, digamos, mercado não tradicional dentro das suas opções táticas e estratégicas para a África. Agora, não me parece que seja algo de novo. É algo que tende a reforçar aquilo que já existe, mas não será uma grande força militar à dimensão da Barkhane ou da própria União das Nações Unidas que estão no terreno. Portanto, será, de certa forma, para resumir, uma intervenção barata, uma intervenção que não levará grandes custos aos países que vão participar na força militar e será, uma vez mais, o reforço daquilo que já existe. Não haverá nada de novo aqui a assinalar.
Eu só queria acrescentar ao que o Raul disse, que a figura, não é, que a gente está a falar desta Task Force Takuba é composta por 500 elementos que vêm das tropas especiais, das tropas de elite de países da União Europeia, 11, 13, digamos, principalmente 11 países. E nestes 500, uma centena deles são militares franceses da Força Sabre, que já estão presentes na própria região. A Força Takuba é o projeto que tinha a França desde o início, em que a guerra no Sahel não fosse uma guerra da França neste espaço, mas que fosse uma guerra da comunidade internacional contra o terrorismo no Sahel. Um objetivo que a França nunca conseguiu levar a cabo. Então, na cimeira, repito, faço novamente alusão à cimeira de Pau, em janeiro deste ano, foi definido o primeiro pilar da cimeira, o primeiro objetivo era neutralizar as organizações terroristas numa forma, num formato estratégico internacional. É aqui que entra a Takuba. Aí eu concordo com o Raul Braga Pires, em que diz que é quase uma força simbólica para ficar bem na fotografia, digamos assim. Mas estamos a falar de tropas de elite. Tropas de elite que vão estar sob o comando da Barkhane, o comando da força francesa. Ou seja, a França quer uma internacionalização do empenhamento e do esforço de combate ao terrorismo e aos grupos jihadistas de Mali, mas, por outro lado, quer continuar sempre a ter o controle das rédeas de todas as forças que estão no Mali, tal como já tem sobre o G5 Sahel, como colateralmente tem com as próprias forças armadas malianas e agora tem sobre a força Takuba. Ou seja, diz que a comunidade internacional está empenhada no combate ao jihadismo e ao terrorismo no Mali, mas quem tira os louros é Paris.
Rui Neumann, Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.